Nós estamos de volta com a nossa edição dessa terça-feira. Hoje é 16 de setembro de 2025. São 8h29 pelo horário oficial de Brasília. Nesta semana, nós vamos conhecer as novas taxas de juros dos Estados Unidos e também do Brasil, respectivamente, pelo Federal Reserve e pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, aqui do nosso país. E é esse assunto que a gente trata agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, claro que a gente ia se questionar e a gente ia se pautar com o professor Roberto Dumas Damas, mais uma vez nos fazendo companhia aqui no Bom Dia Agronegócio, o homenageado professor Roberto Dumas Damas. Essa semana o senhor está todo, né, professor? Que foi escolhido ali pelos alunos do INSPER, que é essa super instituição ali como um destaque no corpo docente. Parabéns para o senhor. O senhor sabe como é referência para nós também, que o senhor tem ainda mais sucesso e prosperidade na vida. O senhor merece. É isso mesmo.
É muito bacana ser reconhecido.
É muito, o senhor merece. Agora, professor, não é porque o senhor
Obrigado.
foi homenageado que eu não vou fazer pergunta difícil. Como, por exemplo, o que que o senhor está esperando o Federal Reserve trazer nesta quarta-feira? E mais do que isso, o impacto pode ser generalizado? A economia global vai sentir esse corte nos juros nos Estados Unidos que estão sendo aguardados, pedidos, né? Há uma ansiedade em cima desses números, como nunca se viu.
Veja, o Federal Reserve ele está num dilema, para falar a verdade. É bem verdade que a gente espera que ele vá cortar um 0,25%, caindo de 4,25, 4,50 para 4,25, mas o dilema é o seguinte: o Federal Reserve ele tem um mandato duplo: um, pleno emprego e inflação em 2%. Bom, qual é o problema do pleno emprego? O pleno emprego é que o payroll, novas posições de trabalho caíram muito, ou seja, cresceram muito pouco. Foi aqui em agosto, 22 mil posições. Só para você ter uma ideia, em março de 2025 foram 228 mil posições. Então você tem um lado aí também que é um pouco Trump. Porque o que a gente sempre fala, risco eu corro, incerteza eu não corro. Como eu não sei quanto vai ser as tarifas que vão ser colocadas no mundo, provavelmente o plano de negócio acaba parando. Então você está tendo um arrefecimento da economia norte-americana. Esse arrefecimento da economia norte-americana, ele preconiza um corte de juros. Bom, então não tem conversa, vai cortar juros. O problema é que o tarifaço de Trump está fazendo a inflação subir. O IPCA deles, que é o CPI, subiu 2,9% e a meta é 2%. Já estamos esperando que o IPCA deles, o CPI, chegue a 3,3%. Mas espera um pouquinho, como é que você vai cortar juros se a meta da inflação é 2% e a inflação está 2,9%? E isso não vai prejudicar? Pois é, esse é o dilema, mas a gente espera que pelo menos agora, hoje é terça, amanhã já corte 0,25, mas eu ainda não compro a teoria ou a conversa de que dezembro vai ter um outro corte. Vamos ver como vai ser a inflação, se chegar para 3, 3,33, 3,3, 3,5. O Banco Central vai ter que segurar, porque senão vai acontecer como aconteceu na época da guerra da Rússia e da Ucrânia. É temporária, 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 a inflação foi para 9%. Mas por que que a inflação está subindo? Por causa do tarifaço de Trump. Quando você põe uma tarifa, os bens importados ficam mais caros. Por exemplo, o aço semi-acabado. Cada pessoa que trabalha no aço semi-acabado acaba empregando 60 pessoas, 60 trabalhadores no aço acabado. Quando o aço semi-acabado é tributado de 25%, 50%, dependendo do país, esse aço semi-acabado vai impulsionar o preço do aço acabado e das mercadorias e dos produtos que vão utilizar o aço semi-acabado como input. Então, acaba pressionando a inflação. Então, esse é o dilema do Federal Reserve. Mas quarta-feira, amanhã, a gente espera um corte de 25 basis points, 0,25%. Por isso, um dos motivos que o nosso câmbio aprecia. Porque como nós não esperamos um corte de juros no Brasil, vai ficar ainda nos 15%, o diferencial de juros na mesma moeda, porque a gente sempre fala, não é o diferencial de juros que impacta o câmbio, é o diferencial de juros na mesma moeda. Como assim? Por exemplo, no ano passado a gente pagava mais juros. Só que o meu câmbio depreciou 27,5%. Então era melhor você ter ficado nos Estados Unidos, ter aplicado em dólar. Agora o meu câmbio está apreciando, e a tendência de apreciar por dois motivos. Um, que o diferencial de juros vai aumentar para o Brasil, a favor do Brasil. Dois, que o dólar, o DXY, comparado com a libra esterlina, com o dólar canadense, com a crona sueca, com o franco suíço, e com o euro, ele está depreciando. Então, você tem aí o seguinte: o real aprecia por dois motivos. Um, por causa do diferencial de juros, e outro, porque o dólar, dada a política de Trump, está depreciando. Do lado do cupom, Carla, a gente não espera uma corte da taxa de juros. Por quê? Porque a meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, veja, é o governo isso daí, não é o Banco Central. Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e o Banco Central. É um voto do Banco Central. A meta é 3%. E nós estamos esperando uma inflação para 2025. 2025 já acabou, não tem mais muito o que fazer com política monetária. Mas nós estamos esperando uma inflação de 4,83%. Ou seja, 4,83% para 3%. Significa que nós estamos desancorados da inflação 61%. Estamos fora da meta 61%. Para 2026, a gente espera 4,30%. É uma desancoragem de 43%. 4,30% dividido por 3%. E para 2027, a gente espera 4%. 30%. Então, não dá para você achar que vai cortar a taxa de juros tendo uma meta de 3%, se a já em 2027 eu espero uma inflação de 4%. Não dá para cortar. É só falar, mas os juros acaba me matando. É verdade, ninguém gosta de tomar Bezetacil. Bezetacil dói. Só que dói muito mais a inflação que bate no mais pobre. Você, por exemplo, Carla, criada da Noninho, que está tudo bem, está numa idade média, está feliz da vida, se o preço dos alimentos subir 10%, mas vamos continuar comendo, não tem problema. Só que a maior parte da população brasileira, 70% da população brasileira, ganha de um a dois salários mínimos. Se a
Exatamente.
inflação de alimentos subir, essa turma não come. Ah, mas não é bem assim. Não é assim. Veja como aconteceu na época da Dilma. A Dilma deu um truco no Tombini, que era presidente do Banco Central. Naquela época, o Banco Central não era autônomo, barra independente, forçou Tombini a baixar as taxas de juros, a inflação voltou, vai ter o PIBão. Não vai, não, porque a inflação foi para 10%, consequentemente, o consumo das famílias acabou caindo. Então, é falacioso achar que corta a taxa de juros com inflação alta, ou melhor, desancorada, e nós vamos crescer mais. Não vai, porque a propensão a consumir do mais pobre é maior. E aqui nós temos, como eu falei, 70% da população brasileira ganha de um a dois salários mínimos. Então, resumindo, já passando para você, FONC, que é o cupom do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve cortar 0,25%. Eu acho que isso aí não vai ter grandes impactos, porque já está precificado. A gente já está esperando isso daí. E também, no lado do cupom, vai manter os 15%, e a gente também acha que não vai ter grandes impactos, que já está precificado. Então, resumindo, Fed corta 25 basis points, cupom Brasil mantém, e isso ajuda no câmbio, por isso que ele bateu 5,32, e ajuda também no controle inflacionário, porque os bens importados e as commodities, que são cotadas em dólar, ficam mais baratas quando traduzidas em reais, Carla. Então, eu acho que essa é mais ou menos o que a gente espera para a super quarta amanhã, mas a conferir, mas é quase certo que é o que vai acontecer.
Bom, professor, diante disso, diante dessa super quarta, nós temos que ter, portanto, uma atenção a mais no que vem do Copom. Portanto, como o senhor falou, essa decisão do Federal Reserve ela está praticamente precificada, e o senhor disse que não compra essa história de que podem haver mais cortes, né, até o final do ano. Agora, essa manutenção dos juros aqui no Brasil, esses impactos, essa questão da inflação de alimentos, é algo que precisa estar muito mais forte, portanto, no nosso radar?
Veja, vamos ver o que que a ata do cupom vai dizer. Por exemplo, a última ata do cupom de agosto, que saiu agora em agosto, eles falaram o seguinte: 15% vai ficar por um período bastante prolongado. Ele repetiu 3 vezes: bastante prolongado. Então, tem gente já achando, por exemplo, ontem saiu o IBCBR, que é um proxy do PIB. Foi de julho de 2025, saiu que o PIB vai cair 0,5%. Então, a economia brasileira já está desaquecendo, que inclusive é o objetivo do Banco Central. Por quê? Porque preço é um Tinder, é um match. Você precisa ter demanda e oferta. A demanda, a procura por bens e produtos está maior do que a oferta. Ah, mas nós crescemos 1,4 no primeiro trimestre. Sim, por causa do agronegócio. No segundo trimestre, nós crescemos 0,4, o agronegócio ficou praticamente 0 a 0. E o consumo das famílias já está 0,5%, que é o efeito do remédio chamado alta taxa de juros. Eu preciso esfriar a economia, porque o que que acontece? O governo está gastando demais. Quando ele gasta demais, a população consome demais. Não tem nenhum problema em consumir demais. O problema é que a capacidade de produção está se esgotando. Quando a capacidade de produção se esgota e a demanda aumenta, isso traz mais inflação. Por isso que o Banco Central falou: olha, enquanto o governo abre a torneira da água e inunda a pia, o Banco Central está tentando botar toalhas para manter a pia seca. Mas por que você quer manter a pia seca? Porque o próprio governo falou: quero que a pia fique seca, ou seja, quero que a pia fique com uma meta de inflação de 3%. E a expectativa de inflação está desancorada entre 30% e 60%. Estamos longe de atingir a meta de inflação. Então, por isso que a gente espera que. Vamos pensar: qual é o problema? Quando o governo gasta demais, ele tem algumas alternativas. Um, aumenta os impostos. Já não dá mais para aumentar imposto. Já foi no CRI, no CRA, no FIDIC, no monte de coisa. Vamos imprimir moeda. Não, não vamos fazer isso, porque isso aqui é inflacionário. Bom, então vou pedir emprestado do setor privado. Só que o setor privado, sabendo que você está com uma dívida pública de quase 80% do PIB, aí vem o outro e fala: ah, mas os Estados Unidos estão 112%. Tá, mas. Qual é a credibilidade que os Estados Unidos têm no controle da dívida pública, mesmo com Trump, e qual é a credibilidade que o Brasil tem no controle da dívida pública? Nós já falamos aqui. O risco Brasil é maior do que o risco de alguns países europeus e maior que o risco dos Estados Unidos. De 1980 a 1994, a inflação no Brasil, a gente não esqueceu, foi de 12 trilhões percentuais. Porque o governo gastou demais. Não vai acontecer isso. Mas não quer dizer que eu gozo a mesma credibilidade dos Estados Unidos. Então, quando o governo gasta demais e fala vou continuar gastando, principalmente em época de eleição, aquele que vai emprestar o dinheiro, que somos nós, que botamos o nosso rico dinheirinho no fundo de garantia, no INSS, no seguro de vida, no fundo de investimento, fala: eu te empresto dinheiro, só que eu quero mais juro, porque você está num desespero de que gasto é vida, não tem problema, mas você está pedindo dinheiro emprestado para mim. E como o risco fiscal aumenta, o juro que eu peço para emprestar para o governo ele fica mais alto. Então, o juro alto, na realidade, é o termômetro. Não adianta você quebrar o termômetro e jogar o juro para 8%, porque a curva de juros futura, ela vai subir. Ela vai subir e o Banco Central perde a razão de ser. Então, a taxa de juros é alta porque o governo gasta demais, gastou demais, minha dívida está muito alta, a trajetória da dívida é explosiva. Não sou os Estados Unidos, não somos a Alemanha, não somos o Reino Unido, não somos a Espanha, então não tenho a mesma credibilidade, não sou o Japão, então não tenho a mesma credibilidade do que os outros para falar, ah, mas os outros têm uma dívida pública maior. Isso cansa de ouvir, todo mundo gosta de dar essas alternativas. Quer dizer, então, que isso é comparável com o Brasil, ao invés de ser comparado com os Estados Unidos, ao invés de ser comparado com o Chile, com a Colômbia ou com a Argentina. Veja, Chile e Colômbia estão com as contas públicas, de certa maneira, controladas. A Argentina está com superávit fiscal. Eu estou com déficit fiscal de 7% do PIB. Ou seja, o governo não está mostrando nenhum interesse em cortar gastos. Então, os juros fica aí em 15%. E provavelmente a gente sabe, sem falar nome, sem dizer, mas a gente sabe que em ano de eleição, o governo gosta de gastar mais. Então é mais difícil você fazer um prognóstico de que os juros vão cair. É bem possível, mas para um dígito, eu acho quase impossível para 2026 ainda cair para um dígito a nossa Selic, Carlos.
O senhor citou a questão do ano eleitoral. Historicamente, é um ano de gastos ainda mais exacerbados, num momento onde nós já estamos gastando e sem qualquer sinalização do governo de que possa haver um corte nos gastos públicos, né, professor?
Pelo contrário, está falando que vai gastar mais. Agora já saiu alguma coisa, se eu não me engano, no valor econômico, que a tarifa de ônibus vai ser zero para não sei quem, tem o auxílio gás, tem isso. Tudo bem, não tem problema, gastar é bom. Só que você vai pegar esse dinheiro de quem? Eu vou pegar da Carla. Tá bom, mas a Carla fala: você quer meu dinheiro? Eu vou cobrar uns juros mais alto, porque você não para de gastar. Então, olha como não é ideologia, como é uma coisa simples. Pensa como o teu vizinho bate na porta e fala, empresta mais dinheiro. Fala, vem cá, com 8 trilhões de reais de dívida, não tem nada para você cortar? Não, não tem nada, Carla, me empresta mais dinheiro? Fala, filho, você já está ficando muito arriscado. E dado o teu histórico, eu estou ficando com pouco receio, risco fiscal. Então, eu cobro mais juro. Simples assim. Não tem ideologia. Se nós nos comportamos exatamente na nossa vida privada, por que que tem tanta discussão ao falar que os juros no Brasil é tão alto e que não tem nada a ver que o governo gasta demais? Se eu faço uma análise de você com o teu vizinho gastando demais, falando que não vai cortar, você cobra mais juro para emprestar para ele, porque você tem medo, por que que um país não pode se comportar assim? Um país se comporta da mesma maneira como se comporta você e teu vizinho. É da mesma maneira. Risco aumentou, retorno, quero mais. Se eu correr mais risco, quero mais retorno. Risco, estou correndo. Então, eu não vejo um corte ainda, por enquanto, esse ano. E não vejo um dígito para 2026. É muito cedo para dizer 2026 vai cair. É provável que caia. Que já está tendo uma desaceleração da economia. Mas para um dígito em ano de eleição, acho um pouco difícil.
E professor, como é que o senhor vê o início do próximo ano, caso haja um corte realmente da taxa da Selic o ano que vem? Ele vem como um corte meio que não por mudança do cenário efetivo do governo, vem do cenário efetivo da economia? Ele vem mais por uma necessidade, esse corte, ou por um outro mecanismo do que não uma mudança efetiva no quadro econômico do país?
Não, não vejo isso. Acho que o que você está perguntando é: você acha que o Banco Central vai sucumbir às pressões do Palácio do Planalto? Não, não acho. Por enquanto, o Gallipoli está sendo incólume, está sendo absolutamente autônomo, independente. Se ele vai cortar, é por decisão técnica. Não vejo nenhuma pressão, quer dizer, pressão eu vejo, lógico. Isso faz parte. Trump está fazendo uma bruta pressão para o Jerome Powell
Sim.
cortar 0,5%, 1%, e o governo, o Haddad, o Lula, está fazendo uma pressão para cortar a taxa de juros. Isso faz parte do jogo, tudo bem. Fala aí o que você quer e eu faço o que eu quero. Eu não vejo o Galípolo sucumbindo às pressões populistas do governo.
Sim.
Não vejo. Vejo um corte, sim, por motivos técnicos, porque a economia já está enfraquecendo e, a despeito da minha inflação estar desancorada, está menos desancorada do que estava há um mês atrás. Estamos chegando lá, mas ainda não. Ainda não. Tem um tempinho aí para taxa de juros elevada no Brasil. Coisa que nos Estados Unidos eu falei, tem um dilema. A economia está esfriando, mas a inflação está subindo. Correm o risco de entrar no que a gente chama estagflação, recessão com inflação, que é o pior dos mundos. Você não sabe o que vai fazer com a taxa de juros.
Sim.
Tua cabeça está quente, mas teu pé está frio e o cobertor é curto. Ou seja, fica. Que analogia besta que eu fiz, né? Mas é mais ou menos isso.
Professor, tenho certeza que depois dessa super quarta a gente ainda vai se falar para entender os impactos das decisões. Então, quero muito lhe agradecer pela companhia e pela análise sempre muito completa do cenário, de forma muito didática para nossa audiência. E depois dessa super quarta, vamos entender o que vem por aí, principalmente nos impactos para o câmbio. Obrigada mais uma vez. Ter o senhor é sempre um privilégio. Volte sempre.
Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.
Obrigada, um abraço, professor. Bom dia para o senhor, até a próxima.
Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau.